Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse, no capítulo 16. Nós, no último programa, estivemos a analisar algumas das taças que foram derramadas sobre a humanidade, como a justiça de Deus sendo derramadas. E hoje encontramos aqui a sétima taça. Nós, no último programa, não a analisámos a partir do verso 17 e 18 deste capítulo 16. E por isso vamos voltar a este texto, ler então este texto aqui do capítulo 16 do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do nosso Deus: "Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande." Encontramos então aqui esta sétima taça. E esta sétima taça contém alguns aspectos extremamente interessantes. O primeiro aspecto extremamente interessante é esta voz. Esta voz que clama do santuário e que diz: "Está feito." É interessante ver a comparação entre esta declaração aqui do livro do Apocalipse com aquela declaração que Jesus fez quando estava na cruz. Quando ele diz, antes de entregar o seu espírito ao Pai: "Está consumado, está feito, tudo está realizado." E mais uma vez, cremos que esta voz é a voz de Cristo. A voz de Cristo que declara a consumação de todas as coisas. Se na cruz ele declarou a consumação e tudo estava pago em relação ao nosso pecado, aqui agora ele está a declarar que de facto o final do sofrimento, o final de todas as coisas está prestes a ocorrer. É então derramada esta sétima taça, que de alguma forma é o terminus do período da grande tribulação. É o início da chegada de Jesus Cristo à terra para o estabelecimento do seu reino. Um reino de paz, de justiça, um reino onde não haverá mais sofrimento. E por isso há esta declaração, este preâmbulo aqui que nos prepara para aquilo que vai ocorrer. Mas antes que isso ocorra, mais uma vez, é como que Deus a arrumar a casa. Há aqui um grande terremoto que vai remover todos os estragos que o homem já provocou à terra. Todos os estragos que foram causados pelo homem por causa da poluição, os maus tratos que o homem tem provocado à natureza. Deus aqui vai provocar um agitar, literalmente, um agitar da terra, um forte terremoto, como diz o texto bíblico aqui, como nunca houve sobre a face da terra, uma agitação colossal, global, planetária, um terremoto planetário que provavelmente vai alterar a configuração daquilo que nós entendemos ser os territórios hoje, porque de facto este vai ser um terremoto de escala global. E vemos aqui a descrição, neste capítulo 16, deste terremoto gigantesco, que vai provocar certamente uma grande reformulação, remodelação de tudo aquilo que nós entendemos serem os continentes e os oceanos e etc. Já percebemos, a história e a ciência hoje nos têm mostrado que há as derivas dos continentes, há placas que se movem na crosta terrestre e provavelmente estas deslocações aqui vão ser reorientadas após esta grande intervenção da parte de Deus para reformular aquilo que nós homens temos vindo a estragar ao longo dos séculos. Então vejamos a descrição desta grande remodelação que a Terra vai sofrer. Diz assim este verso 18 e 19 que se segue aqui do capítulo 16 do livro de Apocalipse: "E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do seu furor e da sua ira." Vejamos aqui que provavelmente, se entendemos bem hoje a linguagem dos sismos e dos terremotos, etc., é possível, é uma possibilidade, não estou a dizer que é assim porque a Bíblia não o diz aqui, mas é possível pelo o foco que este aspecto é trazido aqui para a cidade de Jerusalém, que o epicentro deste terremoto ocorra exatamente na cidade de Jerusalém. Seja um terremoto de uma escala, como já disse, global, mas que o epicentro ocorra, de facto, ali onde vai dividir a cidade de Jerusalém em três partes. Não sabemos se vai ser separada por três rios, como vai de facto ocorrer, mas o facto é que este texto bíblico descreve que a cidade será separada em três partes. E depois temos aqui Deus que se lembra da grande Babilónia. E aqui o lembrar de Deus da grande Babilónia é mais uma vez um lembrar no sentido de trazer então justiça a esta atitude. A grande Babilónia é sempre associada a dois grandes fatores. À Babilónia religiosa, que nós iremos ver provavelmente no próximo programa, e a Babilónia política. Portanto, há aqui intérpretes que pensam que se refere a uma só Babilónia, há quem defenda a ideia que são duas áreas completamente distintas. Eu pessoalmente creio que são duas áreas distintas, a Babilónia religiosa e a Babilónia política, mas não é daqueles temas que dividam amizades ou coisas do género. São interpretações, a Bíblia nos dá esse espaço, não é daquelas coisas muito graves, se não for bem assim, for um pouco diferente, porque na realidade com os dados que temos podemos fazer uma ou outra interpretação. E então verificamos que Deus se lembra, como diz o texto bíblico aqui, da grande Babilónia, e claramente aqui não é a Babilónia física que ocorreu no período do rei Nabucodonosor, mas o conceito filosófico que estava por detrás. E esta expressão aqui, Babilónia, tem a ver com a atitude que o povo tinha para com as coisas de Deus. Tem a ver com a atitude que o povo tinha para com o seu próximo. A maneira de viver, a política como ela se fazia, com muita corrupção, com muito engano, com muita hipocrisia. A religião era uma religião de fachada e muito idólatra, onde mais uma vez o imperador era o centro da adoração. Então esta Babilónia representa estes aspectos. E vemos que mais uma vez Deus irá fazer justiça a esta cidade. Podemos dizer que não é uma cidade física aqui, mas é uma questão de atitude. Deus irá então intervir. Mas vejamos o que este terremoto continua a provocar. E diz, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande sarevada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva e das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era de sobremodo grande. Vemos aqui as consequências deste terremoto. Mesmo assim, este terremoto ainda não extingue, digamos assim, a humanidade. Não fala dos mortos provocados por este terremoto, porque na realidade muitas vezes os terremotos em si mesmo não provocam mortos. O que provoca os mortos é a queda de edifícios ou a queda de montanhas ou pedras que caem das montanhas, mas na realidade aqui não fala de mortos provocados por este grande terremoto. Aqui é de facto um terremoto que vai mexer com a geografia da terra e vemos que estes homens mesmo assim não se arrependem do seu pecado. E encontramos aqui mais uma vez uma associação a um outro fenómeno que encontramos também no Egito, que é a Saraiva, pedras de Saraiva. Nós sabemos que em Portugal, quando acontece em algumas alturas do inverno cair essa geada, essa Saraiva que cai, muitas vezes provoca danos terríveis. E aqui estamos a falar de uma Saraiva nada parecida àquela que nós já temos vivido. Às vezes encontra-se essas pedras de gelo que caem terríveis e já quase tamanho de uma pequena bola de golfe, e nós já ficamos bastante preocupados. Agora imagine uma Saraiva em que as pedras que caem de gelo têm cerca de 40 quilos, porque aqui diz que é do tamanho de um talento. E um talento são aproximadamente 36 quilos, 40 quilos, depende mais ou menos dos autores, mas vamos arredondar para pensar que será entre 35 a 40 quilos cada pedra de gelo. Você imagina, é óbvio que vai provocar danos terríveis. E mais uma vez, os homens não se arrependem. Mesmo com todo este sofrimento tremendo, os homens mesmo assim não se arrependem, não reconhecem de forma alguma o seu pecado e não voltam para Deus. Nós verificamos que este fenómeno da Saraiva não é o único. Já aconteceu no Egito e ocorreu, por exemplo, quando Josué entrou na Terra Prometida. Deus interveio desta forma para ajudá-los numa batalha, e isso está relatado no livro de Josué, capítulo 10, verso 11. Diz assim, sucederam que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Azaca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Vemos que este fenómeno é um fenómeno que não é o único. Este aqui do livro de Apocalipse já ocorreu noutras alturas. Mas vemos que a questão é, Deus quer utilizar isso para levar o homem ao arrependimento, mas mesmo assim o homem não se arrepende. Desta maneira chegamos ao capítulo 17 do livro de Apocalipse. E estamos no verso 1 a 5, que eu gostaria de ler então estes textos, onde vemos mais uma vez um desenrolar, uma consequência destas ações que temos vindo a meditar aqui. Diz assim o texto bíblico: vem um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, portanto João agora a relatar, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfémia, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui temos uma descrição terrível, mas uma descrição muito, muito viva daquilo que João está a presenciar. Aqui é usada uma linguagem, mais uma vez, metafórica, uma linguagem simbólica, em que ele vê uma mulher, e aqui não é nada contra as mulheres, atenção, mas vê uma mulher que simboliza aqui a religião que se afasta dos caminhos de Deus. Como é que nós chegamos a essa conclusão? De facto, como eu disse, a Babilônia, que aqui é apresentada, portanto, porque esta mulher tinha o nome de Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vemos que esta Babilônia aqui corresponde a uma atitude religiosa. Vemos que esta mulher é constituída, é adorada, digamos assim, congrega em torno dela vários reis, vários povos que se juntam perto dela. E este anjo levou, de facto, João a assistir, a presenciar, a ver quem é esta grande meretriz. E vemos que ela vai receber julgamento por causa das suas ações. Ela está sentada, usa esta expressão, está sentada sobre as muitas águas, e esta ideia aqui das muitas águas corresponde à ideia de muitos povos, muitas nações, muitas línguas, como nós encontramos mesmo no próprio texto. Depois aqui fala do tipo de comportamento que esta mulher tinha. E a Bíblia sempre associou a prostituição à idolatria. Nós encontramos esta referência constante no Velho Testamento. Se olharmos o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Zacarias, qualquer livro dos profetas do Antigo Testamento, vamos ver, inclusive Oseias é um livro só sobre esta matéria, o profeta Oseias casa com uma mulher da prostituição para ilustrar o tipo de atitude que é a idolatria, e a idolatria é associada então constantemente a esta atitude de prostituição, e porquê? No sentido que é uma mulher que tem vários homens, ou seja, não é fiel ao seu cônjuge, e não só não é fiel, como utiliza o seu corpo como um negócio. Portanto, baixando, digamos assim, a esse nível de utilizar o seu corpo como mero objeto, como mera mercadoria, e no fundo Deus associa a adoração a imagens, a adoração a outros deuses, exatamente com esta prática da prostituição. E aqui encontramos esta prática também de a utilização de vinho ou substâncias que alteram o comportamento. Não é só vinho no sentido ser vinho mesmo, pode ser cerveja, pode ser bagaço, pode ser outra bebida qualquer. Aqui estamos a falar de bebida alcoólica ou substâncias que alteram o comportamento. Verificamos que esta mulher, que tipifica então a religião, uma falsa religião, utiliza de facto artefactos para enganar aqueles que são os habitantes da terra, como diz aqui o texto bíblico. Creio que aqui não está só a falar de vícios, mas acima de tudo de comportamentos. E verificamos normalmente que muitas religiões que não seguem verdadeiramente os princípios de Deus, a moral é de facto uma coisa que fica relegada para segundo ou terceiro plano. Ou seja, a pessoa pode basicamente fazer tudo, desde que cumpra lá o ritual de ir àquela cerimónia, ou fazer esta procissão ou aquela procissão. De resto, a sua atitude moral pode ser quase tudo. E é o que nós encontramos aqui nesta prostituta, nesta grande religião vazia de Deus. Como já temos dito várias vezes, a questão não vai ser, no período da grande tribulação, não vai ser falta de religião. Vai existir esta grande Babilónia, vai existir esta mulher prostituta, esta grande religião que congrega tudo debaixo dela, vale tudo dentro desta grande religião. E isto pode nos fazer pensar já em alguns lives que ocorrem hoje em dia, em que há um sincretismo religioso, tudo afinal de contas conduz a Deus, e a Bíblia não diz assim. Jesus Cristo claramente é exclusivista, e aqui temos que perceber o que Jesus nos diz quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. De facto, não há 52 caminhos para ir a Deus. Não há 322 maneiras de seguir Jesus. A Bíblia mostra que há um só caminho, há de facto uma só verdade, que é Jesus Cristo. E a única forma de nós encontrarmos a vida é também através da pessoa de Jesus Cristo. Nesse aspecto, ele é exclusivista. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E todos aqueles que promovem um sincretismo religioso, de alguma forma, estão a colaborar para esta mulher, esta prostituta aqui, grande prostituta, grande Babilónia, de alguma forma se vá constituindo, vá ganhando forma. A Bíblia não nos diz que todas as religiões vão dar a Deus. Em lado nenhum a Bíblia diz isso. Antes, pelo contrário, nós encontramos aqui, neste livro do Apocalipse, que esse tipo de atitude que congrega todas as pessoas debaixo do mesmo chapéu, e aqui é o que está referido, aqui não está a falar de rótulos de denominacionais, não está a falar que a religião A, B ou C é melhor que a outra, não é neste aspecto, não entendam mal aquilo que o texto bíblico está a dizer, mas o facto é, quando há uma grande variedade de aspectos ou de ideias que se cruzam, na realidade não conduz a lado nenhum. Se temos uma grande variedade de caminhos, muitas vezes isso cria um labirinto e não cria necessariamente um caminho para Deus. Encontramos que esta mulher aqui, é interessante ver, que ela congrega debaixo dela vários nomes de blasfémia. Ou seja, não se está a referir a meramente uma só confissão religiosa, dizendo, não, é só esta a blasfémia. Não, são várias. Várias blasfémias em relação ao nome de Deus. E depois esta mulher que está sentada nesta besta tem 7 cabeças e 10 chifres, e nós provavelmente percebemos, de acordo com o livro de Daniel, de acordo com aquilo que já encontramos aqui no livro de Apocalipse, normalmente esta associação relaciona-se com povos, nações, reis, portanto pessoas de autoridade. Então vemos que esta mulher aqui, esta religião global que vai decorrer durante o período da grande tribulação, é uma religião que vai ter muitos adeptos, digamos assim, vão ter muitos povos que estão associados de alguma maneira a esta religião, e é uma religião poderosa em termos económicos. Vemos que ela está adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, e este tipo de comportamento leva-nos a perceber que de facto é uma religião repleta de recursos materiais, uma religião rica, podíamos dizer assim, que ela em si mesmo tem recursos materiais. E vemos que esta mulher, podemos dizer assim, esta religião, tem um nome que é um mistério, que é este nome Babilónia, a grande, a mãe de meretrizes. Aqui não nos referimos, mais uma vez, a nenhuma religião em particular. Creio que, se calhar, algumas religiões que hoje existem farão parte desta grande religião que se afasta cada vez mais dos caminhos de Deus. Essencialmente, quando as religiões começam a criar um certo sincretismo, quando as religiões começam a dizer que, afinal, adorar uma imagem ou adorar a Deus é a mesma coisa, adorar a Maomé ou adorar a Deus é a mesma coisa, a Buda ou Jesus Cristo é a mesma coisa. Quando há esta atitude, de facto percebemos que começa a congregar esta mulher vários nomes de blasfémia debaixo de si própria. Então, entendemos aqui que há, de facto, uma religião forte no período da Grande Tribulação e ela é associada, de facto, a este símbolo da Babilónia, a esta ideia também, de alguma forma, que está associada a esta ideia de Babilónia e Roma ressuscitada. São símbolos semelhantes aqui no texto bíblico. Verificamos que o próprio Senhor Jesus Cristo criticou este tipo de hipocrisia religiosa, de sincretismo religioso, quando ele esteve entre nós. Em Mateus capítulo 23, verso 25, Jesus disse aos fariseus daquela época: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança." Vemos que Jesus Cristo sempre criticou este tipo de atitude, de religiosidade, cheio de cerimónias, cheio de rituais, que era o caso ali na altura dos fariseus, mas no entanto, na vida espiritual era vazia, era oca. E na realidade, no tempo da grande tribulação, de novo vai ocorrer isto. Vai haver uma grande religião que vai congregar, afinal de contas, todo o tipo de blasfémias que possam dizer contra Deus. Na realidade, a Bíblia associa à Babilónia antiga. O livro de Jeremias, capítulo 51, fala disso também. Mas verificamos que é uma religião global, uma grande religião que congrega debaixo de si todas as blasfémias que se possam dizer contra Deus, e, na realidade, não conduz à espiritualidade. Mas sobre esta grande Babilónia, esta mãe das meretrizes, nós voltaremos a analisar no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.